Jornal Câmara dos Deputados.
Sudã e Sudene mobilizam deputados.
Proposta de desvinculação de recursos recebe mais críticas.
Comissão Geral vai debater reforma agrária.
O presidente João Paulo Cunha propôs durante o encontro com integrantes do Movimento do Sem Terra a realização de comissão geral da Câmara para debater a reforma agrária em agosto.
A discussão deverá contar com a participação de representantes do Judiciário, do MST, dos proprietários rurais e de órgãos públicos envolvidos nos programas de assentamento rural.
Na reunião, os Sem Terra pediram a agilização das PECs que tratam da expropriação de terras, onde há trabalho escravo e aqui federaliza os crimes contra direitos humanos.
Quanto ao projeto de lei complementar que autoriza os estados e o Distrito Federal a legislar sobre questões de desapropriação para a reforma agrária, o MST, contrário à matéria, defende que o assunto continue sendo tratado pela esfera federal.
João Magno, do PT de Minas Gerais, classificou como um gesto de nobreza do presidente Lula da Silva o encontro oficial no Palácio do Planalto com os representantes do MST.
De acordo com João Magno, aqueles que criticam o encontro são os mesmos que ainda não compreenderam que o Brasil tem agora um presidente que trata todos os brasileiros com igualdade.
Ivan Valente, do PT de São Paulo, por sua vez, critica a reação da base conservadora dos partidos de oposição ao governo e de parcela da mídia contrários ao apoio do presidente Lula ao MST.
Segundo Ivan Valente, essa mesma oposição e parte da grande mídia não criticam Lula da Silva quando ele recebe no Palácio do Planalto representantes do FMI, da Fiesp ou dos bancos em geral.
Lucy Schoenac, do PT catarinense, entende que a terra deve estar a serviço do homem e ressalta a necessidade de um plano nacional de reforma agrária.
Lucy Schoenac também elogiou a Polícia Federal e a Justiça do Trabalho por terem libertado 450 trabalhadores escravos em Goiás e defendeu o fim da sociedade conservadora e violenta no campo.
Washington Luiz, do PT, quer a realização de uma reforma agrária que retome o desenvolvimento no Maranhão e assegure o direito à terra, educação, saúde, crédito e moradia.
O parlamentar responsabiliza a política agrícola adotada no Maranhão pela falta de desenvolvimento no estado, porque sempre foi direcionada para beneficiar os grandes produtores, desconsiderando a agricultura familiar.
Washington Luiz observa que o modelo adotado baseia-se na concentração de terras, na pecuária extensiva e na monocultura da soja, que impedem o crescimento.
O deputado Adão Preto, do PT Gaúcho, encaminhou o pedido à Polícia Federal para que sejam tomadas providências contra milícias armadas contratadas por latifundiários.
De acordo com Adão Preto, há denúncias de que pistoleiros e fazendeiros desfilam pelas ruas em caminhonetes, exibindo armamento pesado e intimidando os trabalhadores.
Pecuaristas estão enfrentando dificuldades, alerta deputado.
Nelson Marquezelli, do PTB Paulista, após relatar as dificuldades enfrentadas pelos pecuaristas, reivindicou a adoção de medidas para melhorar a qualidade do couro nacional, aumentando os ganhos dos produtores e as exportações.
Nelson Marquezelli também defendeu a regulamentação da profissão de esteticista, garantindo os direitos e a formação adequada da categoria.
Sandra Rosado, do PMDB, chama a atenção para o ritmo do crescimento nas exportações do sal marinho do Rio Grande do Norte, ameaçado pela ausência de investimentos federais para ampliar a estrutura de escoamento do produto.
Segundo Sandra Rosado, as salinas de Mossoró, Macau, Grosso e Areia Branca produzem 97% do sal marinho brasileiro, que é escoado pelo terminal marítimo de Porto Ilha.
Proposta de desvinculação de recursos recebe mais críticas.
O presidente da Comissão de Educação, Gastão Vieira, do PMDB maranhense, criticou a reivindicação dos governadores para a desvinculação de verbas orçamentárias que deveriam ser aplicadas na saúde e na educação.
Gastão Vieira informa que a comissão é contra a proposta e lembra que não pode existir desenvolvimento econômico sem investimentos na educação. Ele acrescenta que o Brasil tem um dos piores índices educacionais do mundo.
Serafim Venzon, de Santa Catarina, também critica a proposta e ele afirma que o governo permitiu a redução para obter apoio de prefeitos e governadores às reformas.
Para Venzão, a medida prejudica diretamente quem tem menor poder aquisitivo e contraria o discurso de campanha em que Lula garantia que sua administração seria voltada ao social.
Mas Gilmar Machado, do PT Mineiro, recorda que o governo deixou claro que não apoia a proposta do Dores de criar a desvinculação das receitas estaduais.
Gilmar Machado felicitou o presidente Lula por sua posição contrária à redução dos recursos para educação e saúde.
Confúcio Moura, do PMDB de Rondônia, pediu a liberação dos recursos orçamentários de 2003, seguindo um calendário lógico e transparente, lembrando que na região amazônica as obras devem ser realizadas de abril a outubro por causa das chuvas.
Confúcio Moura pediu ainda que sejam liberados os 7 milhões de reais provenientes do PRONAF, referentes a uma emenda de sua autoria para a realização de obras de infraestrutura em assentamentos rurais no estado.
Heleno Silva, do PL de Sergipe, defendeu a liberação da verba de 25 milhões de reais do orçamento da União para o início da construção do canal de Xingó, no sertão alagoano, como parte da política de combate à seca na região.
Severino Cavalcante, do PP de Pernambuco, registrou reunião entre a bancada do estado e o ministro dos Transportes, Anderson Adalto, onde foi defendida a liberação de recursos federais para a recuperação das rodovias pernambucanas.
Deputado quer esclarecer privatização do setor elétrico.
Mauro Passos, do PT, pediu a instalação de uma CPI para investigar a participação do BNDES na privatização das empresas de energia elétrica.
O parlamentar catarinense observa que as empresas de energia elétrica acumularam uma dívida de 48 bilhões de reais nos últimos 4 anos.
Mauro Passos adverte que a segunda maior fornecedora de energia do país, a Light, está com endividamento de 189% do valor do seu patrimônio líquido.
Eduardo Valverde, do PT de Rondônia, afirmou que o governo Lula está finalizando um novo modelo para o setor elétrico brasileiro, que vai privilegiar o planejamento e a presença direta do Estado na tomada de decisões.
Dessa forma, a população não ficará refém das empresas privadas, nem correrá o risco de sofrer um apagão, como ocorreu no governo Fernando Henrique, comentou Eduardo Valverde.
Almir Moura, do PL Fluminense, estranhou que a imprensa não esteja divulgando os trabalhos da CPI da Serasa, salientando que os deputados da comissão têm cumprido suas tarefas com lisura.
Almir Moura defendeu a manutenção da contribuição sindical, já que ela é importante para o funcionamento das entidades representativas dos trabalhadores.
Deputado destaca avanços do governo federal.
Antônio Nogueira, do PT do Amapá, narrou os avanços do governo Lula, que anunciou a retomada do crescimento sustentado, a queda da inflação e da dívida interna e o crescimento do PIB de 2% ao ano.
Antônio Nogueira informou que, enquanto o novo governo implanta mudanças estruturais, as reformas tributárias e da Previdência avançam. Ele acrescenta que o programa Fome Zero já distribuiu 850 mil toneladas no Nordeste.
Irapuã Teixeira, do PRONA de São Paulo, afirmou que o mês de julho é decisivo para que o governo retome sua credibilidade, iniciando o cumprimento de suas promessas de campanha.
Irapuã Teixeira destacou a insegurança entre os trabalhadores que esperam uma reforma da Previdência justa, que garanta os direitos adquiridos, lembrando que esse é o dever do Congresso Nacional durante a convocação extraordinária.
Roberto Magalhães, do PTB pernambucano, afirmou que, ao invés de se empenhar em mudar a Constituição e as leis, os políticos deveriam tentar zelar pelo bom funcionamento das instituições.
Roberto Magalhães alerta para problemas como a morosidade da justiça e cita o artigo de Marco Maciel, no qual o ex-vice-presidente afirma que a falta de controle na estrutura do Poder Judiciário permitiu a infiltração do crime e da corrupção.
Já o deputado Walter Feldman, do PSDB paulista, considera tímidas as ações do governo Lula contra a miséria e o desemprego, criando somente expectativas na população.
Walter Feldman citou os programas Fome Zero, que ainda não saiu dos gabinetes, e Primeiro Emprego, lançado recentemente, mas que já existe em São Paulo há mais de 2 anos.
Alberto Goldman, do PSDB de São Paulo, acusou o governo de agir com irresponsabilidade e incompetência ao manter as taxas de juros elevadas, impedindo a retomada da produção.
O deputado alerta que a indefinição de regras nos setores de energia e telecomunicações está provocando queda nos investimentos, ameaçando a própria prestação dos serviços.
Alberto Goldman afirmou ainda que existem suspeitas do mau emprego de recursos públicos no Ministério dos Transportes, com a mudança de critérios no pagamento das faturas.
Zequinha Marinho, do PTB do Pará, protestou contra a proposta da reforma tributária, que desonera as exportações, tornando permanente os incentivos concedidos pela Lei Candir, que trazem grandes prejuízos aos estados.
Luiz Alberto, do PT da Bahia, classificou como mentirosa matéria da revista Exame sobre ingerência política do PT na escolha de Antônio Rivas para a direção da Petrobras em seu estado, afirmando que o critério foi puramente técnico.
Outro nome defendido por Luiz Alberto é o do engenheiro Guilherme
Estrela, escolhido como diretor de exploração e produção da Petrobras devido à sua capacidade técnica.
Pedro Fernandes, do PDB do Maranhão, comentou o livro O Combate à Corrupção nas Prefeituras do Brasil, baseado em trabalho feito pelos amigos associados de Ribeirão Preto, que monitoraram a administração do município até o afastamento do prefeito.
Pedro Fernandes disse que alguns capítulos do livro tratam de diversas irregularidades, mostrando como impedir fraudes e afastar administradores corruptos.
Segurança Pública.
Deputado apoia a proibição à posse e o porte de armas.
Antônio Carlos Biscaia, do PT do Rio de Janeiro, após destacar os avanços da Semana de Segurança Pública, no final de junho, defendeu a aprovação da proposta que restringe a posse e o porte de armas a casos excepcionais.
Biscaia ainda criticou as represálias dos Estados Unidos aos países que aderiram ao Tribunal Penal Internacional e se recusam a conceder imunidade aos soldados norte-americanos.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, agradeceu a confiança dos eleitores em sua atuação em defesa dos direitos humanos e da justiça social, e no combate ao crime organizado, à exploração sexual dos jovens e em prol da classe trabalhadora.
Luiz Couto comentou que tem sido ameaçado de morte e processado por denunciar grupos criminosos e abusos sexuais a crianças.
Doutor Heleno, do PSDB do Rio de Janeiro, parabenizou a governadora Rosinha Matheus pelo lançamento do projeto Tolerância Zero na Zona Sul do Rio, que, segundo ele, contém muitos pontos positivos.
Mas doutor Heleno reivindica o mesmo o tratamento para a Baixada Fluminense.
Ariosto Holanda, do PSDB do Ceará, mostrou-se indignado com o assassinato do radialista Nicanor Linhares por dois pistoleiros no último dia 30 de junho em Limoeiro do Norte.
Ariosto Holanda considera o crime um atentado à liberdade de imprensa e pede empenho do governo estadual nas investigações. Reivindica ainda que a União aparelhe os órgãos de segurança e invista em serviços de inteligência para conter a pistolagem.
Mauro Benevides, do PMDB cearense, também lamentou o assassinato do radialista Nicanor Linhares, da Rádio Vale do Jaguaribe, em Limoeiro do Norte.
Mauro Benevides espera que os organismos policiais tomem providências enérgicas para que o crime não fique impune.
Sudã e Sudene mobilizam deputados.
Josué Bentson, do PTB do Pará, registrou a reunião dos ministros da Integração Nacional e do Meio Ambiente que discutiram com os governadores da região amazônica sobre a Sudã.
Josué Bentson afirmou que a reestruturação do órgão de desenvolvimento regional traz novas esperanças para os empresários e o povo da Amazônia, que espera ser tratado de forma diferenciada para reduzir as desigualdades regionais.
Manato, do PDT Capixaba, afirmou que o presidente Lula e o ministro Ciro Gomes estão com a oportunidade rara de revitalizar o Estado com a recriação da Sudene ao destinar 20 bilhões de reais para o Fundo de Recuperação Econômica do Espírito Santo.
Carlos Souza, do PL do Amazonas, ao enaltecer a determinação do governo em apurar as fraudes que lesaram os cofres da extinta Sudã, apoiou a fiscalização de 350 projetos sob suspeita de irregularidades financiados com recursos do Finan.
Gonzaga Patriota, do PSB pernambucano, pede a reativação da Codevasf, do Denox e da Sudene para minimizar o sofrimento dos sertanejos que mais uma vez enfrentam a falta de chuvas.
Gonzaga Patriota comentou que a cidade de Santa Cruz da Veneranda não conta mais com os carros-pipa, nem com o programa Bolsa Renda. Os moradores aguardam a implantação do programa Fome Zero.
Sebastião Madeira, do PSDB, registrou a realização da Feira de Agropecuária da Imperatriz, a mais importante da região sul do Maranhão.
Sebastião Madeira é autor de projeto que institui o novo estado do Maranhão do Sul, tendo Imperatriz como a capital.
Rogério Teófilo, do PFR de Alagoas, registrou sua participação no primeiro seminário para as entidades de interesse social da região do Agreste, realizada na cidade alagoana de Arapiraca.
Almerinda de Carvalho, do PSB, preocupou-se com as notícias de que o presidente da República é favorável à construção de refinaria no Nordeste, o que viria frustrar a pretensão da população fluminense.
Almerinda de Carvalho quer sensibilizar as autoridades para que atendam o apelo do governo do Rio de Janeiro para que a refinaria seja construída no estado, que produz 80% do petróleo brasileiro no norte fluminense.
Simão Cecim, do PP, solicitou que o ministro da Defesa, José Viegas, suspenda o uso do campo de Jericinó, no Rio de Janeiro, como área de treinamento de guerra pelo Exército Brasileiro.
Simão Cecim explica que os artefatos bélicos lançados na região colocam em risco a vida dos moradores da Zona Oeste do município do Rio de Janeiro e de Nilópolis e Nova Iguaçu.
Carlos Nader, do PFL, congratulou-se com o povo fluminense pela escolha da cidade cidade do Rio de Janeiro para representar o Brasil na campanha para sediar os Jogos Olímpicos de 2012.
A possibilidade de sediar os Jogos daqui a 9 anos abre uma expectativa de benefícios que serão capitalizados para todo o Brasil, enfatiza Carlos Nader.
Newton Baiano, do PP do Espírito Santo, destacou os 10 anos de funcionamento do Shopping Vitória, destacando o empenho e a capacidade de Américo Boaz Filho à frente dos negócios do grupo fundado por seu pai.
Aposentadoria para a dona de casa ganha comitê no Rio Grande do Sul.
Luci Choinac, do PT catarinense, anunciou o lançamento do Comitê Gaúcho em Defesa da Aposentadoria da Dona de Casa.
A proposta prevê o pagamento de um salário mínimo a essas mulheres a partir dos 60 anos, que tenham renda inferior a 2 salários mínimos.
Luci Choinac também informou sua participação na discussão sobre gênero e desenvolvimento sustentável, realizada pelo Centro de Assessoria Multiprofissional da Unicinos.
Maria do Rosário, do PT Gaúcho, registrou a apresentação à ONU no início do mês do relatório sobre as ações que o Brasil desenvolve desde 1984 para cumprir os compromissos assumidos ao ratificar a Convenção sobre a Eliminação da Discriminação contra a Mulher.
Maria do Rosário ressaltou que o documento é complementado por um relatório alternativo elaborado por entidades do movimento de mulheres. O assunto será tema de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos da Câmara.
Doutora Vilage, do PSB, pediu às autoridades que atentem para a situação da periferia da cidade de São Paulo, que não contam com serviços básicos, como saneamento, educação e saúde.
Doutora Vilage afirmou que essas aglomerações urbanas muitas vezes não possuem sequer um espaço para lazer de jovens e crianças que ficam vulneráveis ao crime organizado.
Maninha, do PT do Distrito Federal, lamentou a morte aos 92 anos da primeira botânica brasileira, Graziella Maciel Barroso, professora na UNB, que trabalhou em pesquisas incentivando o intercâmbio científico com instituições nacionais e estrangeiras e que recebeu diversas condecorações.
Wellington Fagundes, do PL, parabenizou o padre alemão Lothar Balkrowitz, que completou 65 anos no dia 1º de julho e há 39 presta assistência à população carente de Rondonópolis, no Mato Grosso.
Alex Canziani, do PTB, lamentou o falecimento de Edson Siena, prefeito do município de Tamarana, no Paraná. Também registrou os 50 anos da aviação Itapemirim, maior empresa de ônibus do país em transporte de passageiros.
João Campos, do PSDB de Goiás, registrou o Dia do Bombeiro, comemorado em 2 de julho, lembrando que esses profissionais expõem suas vidas para salvar pessoas.
Últimas notícias.
Pastor Reinaldo, do PTB Gaúcho, defendeu o projeto que determina que os conselhos profissionais tenham a missão de avaliar quem está ou não apto a exercer a profissão, como já ocorre na Ordem dos Advogados do Brasil.
Pastor Reinaldo enfatiza que apenas o diploma de curso superior não torna o profissional confiável.
Júlio Semeghini, do PSDB Paulista, defendeu a abertura imediata de concurso para os médicos peritos da Previdência Social, que exercem a profissão como terceirizados desde 1976.
Josué Benson, do PTB do Pará, denunciou como prática abusiva a venda casada, destinada a explorar o consumidor, obrigado a adquirir o que não deseja para conseguir o que precisa.
José Benson reclama da falta de ação do poder público contra os infratores do Código de Defesa do Consumidor.
Pastor Frankenbergen, do PTB de Roraima, criticou a política de combate à AIDS no Ministério da Saúde por distribuir preservativos nas escolas do ensino fundamental, porque estaria incentivando a promiscuidade.
Pastor Frankenbergen também condenou a realização da sessão solene da Câmara em homenagem ao Dia Nacional da Consciência Homossexual, que para ele é um desrespeito à ética e à família brasileira.
Já o deputado Lincoln Portela, do PR de Minas Gerais, elogia o programa de combate à AIDS desenvolvido pelo Ministério da Saúde, reconhecido até pela Organização Mundial de Saúde.
Doutor Heleno, do PSDB do Rio de Janeiro, reivindicou a compra de aparelhos para a realização do exame de densiometria óssea nos hospitais da rede pública.
O equipamento, disse doutor Heleno, permite diagnosticar a osteoporose nos estágios iniciais, antes da doença comprometer a vida útil de mulheres e idosos.
Vanderlei Assis, do Prona de São Paulo, elogiou o brigadeiro médico José Roberto Gabriel e a equipe do Hospital das Forças Armadas de Brasília pela exposição realizada na Câmara sobre o modelo de responsabilização em saúde.
Moreira Franco, do PMDB, elogiou o programa de Roberto Canásio, da Rádio Tupi, no Rio de Janeiro, de segunda a sábado, onde são discutidos os principais fatos do dia com a participação de debatedores e ouvintes.
Ao participar do programa há poucos dias, Moreira Franco concordou com a indignação do comunicador com a convocação extraordinária do Congresso.
Chico Rodrigues, do PFR de Roraima, pediu ao governo federal que controle a atuação dos funcionários do INCRA que estão promovendo a instabilidade no campo com a expulsão de pequenos agricultores considerados invasores pelo órgão.
Os produtores rurais localizados no meu estado, principalmente na região sul do estado, nos municípios de Rorainópolis, Caroebe, São João da Baliza, São Luís, eles estão açoitados, eles estão sendo expulsos de suas terras por considerarem o INCRA considerar que, na verdade, eles são invasores.
Chico Rodrigues lembrou que os agricultores foram assentados pelo próprio INCRA e não receberam apoio do governo. Quem conseguiu se fixar comprou outras propriedades.
Chico Rodrigues afirmou que a ação desastrada do INCRA está levando os produtores rurais a migrarem para as periferias das cidades, aumentando ainda mais a violência na capital. Boa Vista.
A Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.